A partir de agora na 104.7, Clássicos Universitária. Suas formas e expressões, desde suas origens até os dias atuais. Produção Júlio Fabres e Antônio Brasil.
Boa noite. O compositor russo Nikolai Myaskovsky foi um dos mais importantes da música soviética, né, durante toda a primeira metade do século XX. Ele nasceu em 1881, morreu em 1950 e era denominado de a consciência musical de Moscou. Isso porque Myaskovsky, que era um adepto do socialismo, desempenhou um papel muito importante na vida cultural, de uma maneira geral, na vida musical da capital russa. E, ao mesmo tempo, ele incentivava muitos compositores e tinha uma atividade pedagógica também extremamente importante. Myaskovsky, ele foi aluno de outro grande compositor russo, o Rimsky-Korsakov, um dos maiores nomes da música russa do período romântico, e um compositor muito conhecido pela sua grande capacidade de orquestração, como a gente vai ver, aliás, hoje, numa peça dele, Scheherazade. Myaskovsky, ele tem uma característica interessante, ele compôs 27 sinfonias. Isso é uma coisa não vista desde o período clássico de Haydn e Mozart. Normalmente, né, naquele período, por exemplo, Mozart tem 41 sinfonias, Haydn tem 64, era muito comum ter uma produção extremamente ampla. Mas depois desse período clássico, os compositores que se dedicavam à sinfonia compunham às vezes 4, 5, Beethoven 9, Bruckner 9, enfim, um número mais limitado, mesmo porque a sinfonia adquiriu proporções extremamente grandes, às vezes demorando uma hora ou mais de uma hora. E o Myaskovsky, ele, mesmo guardando essas proporções grandes da sinfonia, ele compôs um número espantoso para o período mais moderno. Nós vamos ouvir inicialmente a Sinfonia número 2 em Dó menor, opus 11. Ela pertence a uma primeira fase de Myaskovsky, foi composta em 1911, um pouco antes da Primeira Guerra, onde que ele foi engajado, inclusive. E é uma sinfonia que, por outro lado, já revela um compositor bastante maduro, com uma escrita muito sólida. Ela tem uma particularidade porque ela se divide em dois movimentos. A estrutura dela é bastante inusitada. Um movimento inicial, um allegro, que dura aproximadamente 10 minutos, e um segundo movimento extremamente complexo, com vários motivos musicais que se alternam, e uma escrita orquestral bastante sofisticada, e que dura 30 e poucos minutos, acho que 33 minutos. Então, praticamente, 3/4 da peça estão nesse segundo movimento e último movimento. Tá, nós ouviremos essa peça, tá, numa interpretação da Orquestra Sinfônica do Estado da Federação Rússia, com um dos mais importantes regentes russos, Eugênio Svletanov.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos a Sinfonia número 2 em Dó menor de Nikolai Myaskovsky, opus 11, numa interpretação da Orquestra Sinfônica do Estado da Federação Russa, sob a regência de Eugênio Svetlanov. E agora de Myaskovsky, nós vamos ouvir a Rapsódia Slava em Ré menor, opus 71, já é uma peça da maturidade mesmo de Myaskovsky, digamos, num período em que ele já era um compositor completo, se podemos dizer assim. É uma peça bastante interessante, porque uma Rapsódia geralmente é um tema livre em torno de... é uma composição livre em torno de temas, ou folclóricos, ou nacionais, enfim. E nesse caso, Myaskovsky utiliza dois temas russos, um primeiro um pouco mais festivo, o segundo um pouco mais pomposo. E o interessante dessa Rapsódia é que se sente nele a herança realmente do seu mestre, o Rimsky-Korsakov. É uma orquestração brilhante, em alguns momentos realmente extraordinária, com tutes orquestrais e ele fazendo percorrer o tema nos diversos naipes, até criar um clímax, né? E talvez uma das peças mais atrativas de Nikolai Myaskovsky. Então nós ouviremos essa Rapsódia Slava de Nikolai Myaskovsky, opus 71, também com a Orquestra Sinfônica do Estado da Federação Russa, sob a regência de Eugênio Svetlanov.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos a Rapsodislava, de Nikolai Myaskovsky, numa interpretação da Orquestra Sinfônica do Estado da Federação Russa, sob a regência de Eugênio Vletanov. E agora, para concluir o programa, vamos falar do professor de Myaskovsky, Nikolai Rimsky-Korsakov. E justamente na sua peça mais conhecida, que é Scheherazade, uma peça baseada nas Mil e Uma Noites, né, nos contos árabes. É uma peça com uma atmosfera toda oriental, bastante sedutora, e onde Rimsky-Korsakov praticamente dá uma aula de orquestração. Momentos bastante delicados, por exemplo, a peça começa, começa com acordes que mostram a severidade do sultão, que matava suas esposas, e depois um violino solo que representa a voz de Scheherazade contando suas histórias que duram mil e uma noites até o sultão ceder a ela, né? O que é bem representado no final. É uma peça que se divide em quatro movimentos, na verdade uma suite sinfônica, não é propriamente uma sinfonia, né? O primeiro movimento que evoca o sultão e a Scheherazade, depois a história de Sinbad. O segundo movimento que evoca a história do Calendar, do príncipe Calendar. O terceiro movimento, uma evocação da jovem princesa, do jovem príncipe, terminando novamente com a evocação do Sinbad, o Marujo, né? Essa é uma peça que é curiosa porque ela tem um lado aparentemente descritivo, mas são mais evocações das histórias da Mil e Uma Noites, tanto que ele fala de uma história de um calendário, quando tem três calendários, o jovem príncipe e a jovem princesa, enfim, na Mil e Uma Noites existem vários jovens e vários jovens príncipes e jovens princesas, são mais evocações, um pouco mais fortes, digamos, um pouco mais descritivas nas histórias de Sinbad, no primeiro movimento, no último movimento. Nós ouviremos essa peça de Nikolai Rimsky-Korsakov, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan. Nós ouvimos a Scheherazade, Opus 35, de Nikolai Rimsky-Korsakov, numa interpretação da Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan. Nesse programa nós ouvimos também duas peças de Nikolai Myaskovsky, um aluno de Rimsky-Korsakov, a Sinfonia número 2 e a Rapsódia Eslava. O programa de hoje foi produzido por Antônio Brasil Batista e Júlio Fabres. E qualquer comentário ou sugestão, vocês podem escrever para o correio eletrônico clássicos@universitariafm.com.br. Uma boa noite e até domingo que vem.
A Universitária FM apresentou Clássicos Universitária.